Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 10 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Ranieri Queiroz, Rafael da Alfa Code, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Eder Paz da Vtex, Cris do Enotas e Alisson Liva do canal Curiando. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que está testando um sistema colaborativo de respostas para a Alexa. Quem deu essa informação foi o site Fast Company, e eles falaram que a ideia da Amazon é contar com a ajuda do pessoal para conseguir aumentar mais ainda, né, a base de conhecimento da assistente. Eles disseram que, no fundo, né, isso é bem parecido com o que a Amazon já faz no site dela, com parte de perguntas e respostas no Marketplace, só que agora voltado lá para a Alexa. Aí, no caso aqui das respostas colaborativas da Alexa, por enquanto a Amazon chamou só um grupo pequeno de usuários para garantir, né, que vai funcionar direito, não vai ter trollagem, vandalismo, nem nada assim. Aí o pessoal que já foi convidado tem acesso agora a uma espécie de painel lá com listas de perguntas que estão pendentes para responder, e em seguida, né, dada a resposta, a Alexa passa a usar essas informações dizendo que isso foi fornecido por um usuário da Amazon. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Epic Games anunciou oficialmente a loja, né, de jogos dela, que eu tinha comentado por aqui. Ela fez esse anúncio durante a Game Awards em Los Angeles, né, no final da semana passada, e confirmou que a loja dela vai oferecer um jogo de graça a cada 2 semanas. Aí, além disso, ela aproveitou para divulgar a lista de 14 títulos confirmados já, entre eles Ashen da A44, Hades da Supergiant, Hello Neighbor da Tiny Build, World War Z da Saber Interactive, e caso você queira ver a lista completa de jogos, tem link aqui na descrição. E ainda sobre esse mercado, a Lego lançou para o iOS o aplicativo Playgrounds que ela tinha mostrado lá na WWDC desse ano, né, o evento lá da Apple. Esse aplicativo usa a realidade aumentada para aplicar personagens e peças também, né, de Lego no mundo real pela tela do celular, e também consegue interagir com peças de verdade lá que estão na frente da câmera do aparelho. O Lego Playgrounds oferece suporte multiplayer e funciona em iPhones a partir da geração 6S e está disponível de graça lá na App Store, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Cabify, que anunciou no fim da semana passada a expansão da parceria dela com a EasyTaxi. O que rola é que recentemente, né, quem mora em Porto Alegre começou a ter acesso à possibilidade de chamar táxis da EasyTaxi direto lá pelo app da Cabify, e agora isso chegou também para quem mora em Brasília, em Campinas e Curitiba. Aí, além disso, né, a Cabify também expandiu a disponibilidade de táxis para usuários comuns, o que acabou com esse período de testes, né, que ela estava fazendo só para usuários corporativos lá, para conseguir chamar o táxi pelo aplicativo. E ainda sobre o Brasil, a Meizu lançou por aqui no final da semana passada o celular Meizu M6. Ele tem uma tela LCD de 5,2 polegadas, tem 3 GB de RAM e 32 GB de espaço expansível, tem bateria de 3.070 mAh, roda uma versão customizada do Android Nougat, tem câmera de 8 megapixels na frente e 13 megapixels atrás, e chegou por aqui, custando R$650. Agora, um detalhe importante é que o 4G dele só funciona com as bandas 3 e 7, e por conta disso ele não é compatível com a banda 28, né, que tem 700 MHz. Seguindo com as notícias sobre o Brasil, o Mercado Livre anunciou que está mais perto aí de virar um banco. Isso porque eles anunciaram que a partir do ano que vem, né, vão lançar um cartão de crédito lá do Mercado Pago, e além disso, a partir de agora, as contas do Mercado Pago passam a contar lá com rendimento automático. Aí, além disso tudo, né, a partir do ano que vem, o usuário também vai ganhar a possibilidade de abrir uma conta salário e também de fazer transferências, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre notícias daqui do Brasil, pintou uma notícia curiosa que tá vindo de Sorocaba. O que rola é que a prefeitura de lá criou um número pro pessoal conseguir mandar denúncias de trânsito pelo WhatsApp, e parece que o pessoal tá mandando, né? Tá dando certo. A prefeitura falou que no intervalo de 5 dias recebeu 145 denúncias feitas por fotos, por vídeos, textos e áudios também, né? 7 delas viraram multas de verdade, e ela explicou que para que a denúncia vire multa, o órgão que regulamenta o trânsito da cidade tem que verificar essa informação, né, de forma independente. Então, uma vez recebida a denúncia, o órgão usa câmeras de vigilância e também agentes de rua, né, para checar a coisa toda, e aí sim, se também verificar a infração, pronto, o motorista está multado. E enquanto isso, no Facebook, a rede confirmou que está testando o recurso de compra de produtos em lives lá da plataforma. Nesse primeiro momento, esse teste está rolando só para lives feitas na Tailândia e o sistema funciona de um jeito meio curioso por enquanto. O que acontece é que o pessoal passou a ter acesso a um botão que é tipo de screenshot lá no canto da live, e caso a pessoa veja uma bolsa, sei lá, uma camiseta também que ela quer comprar, ela aperta o botão, né? A pessoa que está fazendo a live recebe esse screenshot. Aí, feito isso, né, quem está fazendo a live responde pelo Messenger com informações do produto e com pedido também de pagamento e pronto, né? O processo é concluído, então a pessoa desiste, né? E não compra ela pelo Messenger. Aí, comentando a coisa toda, o Facebook falou que a Tailândia é o país mais ativo do mundo quando o assunto é marketplace de comunidades, e por isso resolveram testar por lá, né, antes de expandir o recurso para o resto do mundo, quando estiver funcionando direitinho. E ainda sobre redes sociais, a plataforma Byte começou a aceitar cadastros para um programa voltado lá para criadores de conteúdo. A Byte, para quem não conhece, é a nova plataforma de vídeos curtos lá do pessoal que fez o Vine, né, que o Twitter comprou e matou em seguida, e a promessa, pelo menos, é que ela vai ser lançada no começo do ano que vem. Aí, em preparação para esse lançamento, ela está tentando já começar uma relação com os criadores de conteúdo, o que quer dizer que a expectativa, pelo menos dela, é de conseguir concorrer lá com o YouTube, né, pelo menos na preferência lá dos criadores. Aí, nesse formulário de cadastro, a plataforma quer saber o tamanho do público desses criadores e pergunta também o que eles esperam da Byte. E caso você queira se cadastrar para tentar se tornar um parceiro da Byte desde o começo, deixei o link aí pro formulário aqui na descrição. E por último, sobre plataformas sociais, no fim da semana passada, o Reddit publicou a retrospectiva aí deles, né, para o ano de 2018. Eles disseram que entre janeiro e novembro desse ano foram feitos 153 milhões de posts, 1 bilhão e 200 milhões de comentários e 27 bilhões de votos, e também receberam coisa de 14 bilhões de page views por mês lá na plataforma. O Reddit falou que em 2018 eles tiveram um aumento de 22% em atividades e 30% em page views, e aproveitaram para soltar umas listas lá, o que mais fez sucesso na plataforma aí ao longo desse ano. Por fim, eles aproveitaram para soltar umas previsões lá do que eles esperam que vai fazer sucesso na plataforma no ano que vem, e caso você queira ver o texto completo, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que se manifestou em favor de uma regulação lá para as tecnologias de reconhecimento facial. Ela falou que está na hora de garantir, né, que essas inteligências não vão ser usadas para fins de espionagem ou então de discriminação, e disse também que a única forma disso acontecer direito é colocar umas regras para todo mundo seguir para gerar uma concorrência justa entre as empresas que estão fazendo esse tipo de coisa. Na prática, a Microsoft quer evitar que empresas tipo Facebook, né, que são desonestas, acabem se beneficiando por jogar sujo com o resto do mercado, e por isso ela comentou que essas regras vão ajudar o ano 2024 a ser diferente lá do ano do livro em 1984. E enquanto isso, na Qualcomm, a empresa anunciou o processador Snapdragon 8 CX, que é voltado lá para híbridos e PCs de alta performance. A Qualcomm falou que o Snapdragon 8 CX é o primeiro processador de 7 nanômetros voltado para PCs e prometeu também que ele vai possibilitar computadores com conectividade 4G a 2 GB por segundo e baterias lá que vão durar mais de 24 horas. Vamos ver, né? Por fim, a Qualcomm falou que a GPU desses chips é 2 vezes mais rápida do que a GPU lá do Snapdragon 850 para laptops Windows, e ela comentou que os primeiros aparelhos com esse processador vão chegar ao mercado lá para metade do ano que vem. E ainda sobre a Qualcomm, o presidente da empresa agora voltou a se manifestar sobre a briga lá deles com a Apple. Ele falou numa entrevista que acha que a briga deles com a Apple tá perto aí de ser resolvida de um jeito ou de outro, mas ninguém botou muita fé no que ele falou. Isso porque ele já tinha falado umas coisas assim antes, até insinuou uma vez, né, que a briga podia acabar aí no final desse ano, e além disso, o julgamento mesmo entre as empresas está marcado para começar em abril do ano que vem, ou seja, no começo do ano não vai ser, né? Aí, como a Apple já confirmou, né, que não vai fazer nenhum acordo e disse que está preparada para levar essa briga até o fim, ninguém entendeu exatamente o que ele quis dizer, né? Falar que essa briga está prestes a acabar, e de um jeito ou de outro. E ainda sobre a Apple, na sexta-feira o Guilherme Rambo vazou a primeira foto promocional da nova Smart Battery Case, que é aquela capa de silicone de iPhone, né, que tem a bateria embutida lá que eu comentei na semana passada. Esse vazamento veio um dia depois dele ter falado, né, que a Apple estava prestes a lançar essa capinha, e agora além da foto promocional ele falou também, né, que as capas vão ser lançadas para os iPhones 10, iPhones 10S, iPhone 10R e iPhone 10S Max. Ele disse ainda que a Apple pretende lançar essas capas até o final desse ano, então é provável que elas venham nessa semana, no máximo na semana que vem, porque, né, tem compra de Natal pela frente, tem que aproveitar. E por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar que o Jackson Mark elegeu a câmera do iPhone XR como a melhor lá de aparelhos que tem só uma câmera na parte de trás. Eles deram uma nota geral 101 lá para a câmera do iPhone XR e publicaram um relatório bem completo lá, um review bem completo no link que eu deixei aqui na descrição. Agora, um detalhe bem importante sobre esse ranking é que o Jackson Mark não fez ainda o review da câmera do Google Pixel 3, então o pessoal tá achando, né, que o reinado aí do iPhone XR no topo da lista de melhores telefones com uma câmera só na parte de trás vai ser curtinho. Vamos esperar pra ver, né? Mas o review tá aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! O Lego Playground... Ixi Maria, hein? A plataforma Byte começou a castar cadastros.